E chegou ao fim a rebelião em Cascavel, com resultado drástico. 5 mortes, 25 feridos, 850 detentos acabaram transferidos, fazendo superlotação em mais penitenciárias. Mas como entender a violência dentro das penitenciárias? Como entender rebeliões como essa? O que move esses movimentos? Eu converso agora com o advogado especialista em direito penal, direito criminal, Israel Batista de Moura. Doutor Israel, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes.
Essa rebelião em Cascavel, que não é a única, não vai ser a última, claro que teve dimensões significativas, o que leva a esses motins? O que está por trás disso?
Percebe-se, Gilson, que há um crescimento acentuado da violência no país. E isso não poderia deixar de ocorrer dentro dos focos de violência, que são os nossos presídios, onde os presos são maltratados, prescindem de muitas coisas, principalmente da dignidade. Além disso, os presídios superlotados facilitam a ocorrência da corrupção, da tortura, da violência. É certo que devem pagar o que devem à sociedade, mas dentro dos limites da lei. E quando eles percebem que aqueles que deveriam fiscalizar e aplicar a lei não a aplicam, ou porque não querem, ou porque não têm condições, ou porque não há estrutura, eles resolvem fazer a lei própria, a justiça com as próprias mãos, usando de extrema violência. Nós vimos com as decapitações que estão, infelizmente, se tornando rotina desses motins, né, dos presídios do Brasil inteiro. E a falta de educação, da instrução, de estrutura, é que realmente gera esse tipo de coisa, né? Colocando, inclusive, os funcionários, os policiais, os agentes penitenciários em extremo risco de vida.
Então, na prática, os presídios são reflexo dessa violência que a gente tem aqui fora. E lá dentro se cria uma espécie de poder paralelo, é isso?
Exatamente. Há uma administração paralela. Quando nós verificamos que essas organizações criminosas começam a se aparelhar, tem uma estrutura mais sólida do que a do Estado, fica semelhante àquelas administrações que ocorrem, né? Principalmente que nós vemos pela imprensa, nos morros do Rio de Janeiro, as milícias, o comando paralelo, o governo paralelo, o que paga a saúde, né, do rapaz da comunidade, do doente, do necessitado, que dá a luz, água, o gás, eles controlam tudo. Por quê? Porque onde não está a mão do Estado, com certeza estará a pessoa, né, do traficante, do meliante, do bandido, enfim, e principalmente das organizações criminosas.
Então significa que nós podemos ter ações como essa, que aconteceram no presídio em Cascavel, sendo monitoradas ou mesmo organizadas e coordenadas em outros lugares que não no próprio presídio?
Todas as rebeliões que ocorrem no país hoje, elas ocorrem em efeito cascata, não são fatos isolados, todos sabem disso, que isso é decorrência de um comando central, de uma organização, até mesmo a forma de exterminarem, né, os demais presos e os colegas de convívio, principalmente atacando aqueles que estão no chamado seguro, ou seja, aqueles criminosos de estupro, ou que fizeram vítimas, mulheres, crianças, né, os delatores. Nesses momentos, eles correm um risco enorme, porque eles são os primeiros a serem justiçados. Eles são colocados na linha de fogo, usados como barreira contra a polícia, contra o pelotão de choque. Porque é uma determinação própria dos presídios. Todos, veja que em Cascavel também houve incêndio a ônibus, a veículos, né, da prefeitura. Então, essa mobilização, ela é feita de uma forma organizada, diante dos olhos do Estado, que nada fazem, como ocorreu em Cascavel. A decapitação pública, diante das filmagens, né, da imprensa, o enforcamento, o fato de atirarem alguns presos no alto de 15 metros, é feita diante da imprensa, diante da sociedade, enfim, com esse objetivo de chocar, né, de ser registrado, provocando, chamando o Estado para um confronto direto. E o Estado tem que ceder, tem que, como lamentavelmente fez, transferindo presos, né, quando deveria ter um pulso firme e combater essas organizações, evitar que eles chegassem a esse extremo que chegaram, porque o poder do crime organizado é ilimitado e inconsequente, né? Eles não medem consequências.
Senhor Israel Batista de Moura, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Estamos sempre às ordens e lamentamos esses fatos e torcemos para que não mais ocorram, que é uma vergonha para o nosso país.
Conversei com o advogado especialista em direito criminal penal, Israel Batista de Moura. Ele fala sobre a organização do crime organizado que monitora e muitas vezes organiza esse tipo de rebelião que aconteceu em Cascavel. Falou também um pouco do ambiente marcado pela violência que acaba gerando essas condições de ações extremas dos presos e dos presos que acabam sendo alvo disso. São aqueles presos que fizeram como vítimas crianças ou mulheres através de estupro.